Bom dia a todos. É sempre muito bom ver a casa com bastante gente, principalmente cheio de secretários, né? Obrigado pela presença, secretário Patel, Marcelo. Quem mais está aí de secretário? Paulo Moreira. O seu Zé Luiz, que é diretor, superintendente, né? E aos servidores da Prefeitura, das Secretarias de Turismo, de Agricultura. Sejam sempre bem-vindos, principalmente o senhor Patel, que é sempre tão citado aqui. Precisamos disso do Patel, precisamos daquilo do Patel. Paulo também, bastante citado aqui, o pessoal pede muita demanda que a população pede, a gente coloca aqui na tribuna. A gente agradece a participação de vocês. Parabenizar o Marcelo aí pelos projetos que têm sido feitos, têm sido desenvolvidos na Secretaria de Agricultura, Marcelo. Tem acompanhado algumas coisas, realmente. O silêncio não quer dizer inércia, né? E isso você tem demonstrado. Está de parabéns. Senhor presidente, tem duas situações só que eu vim aqui hoje falar. Uma é sobre a lei que foi apresentada hoje, a Lei 2359 de 2025, que trata sobre o aumento do salário dos professores da rede municipal. Tem uma coisa que me preocupa é que no projeto de lei, eu fiz questão de ler o projeto de lei, inclusive a justificativa, no projeto de lei ele não tem a fonte dos recursos para esse aumento de pouco mais de 11% para os profissionais. Então a gente, para os professores. Então a gente precisa saber de onde é essa fonte, porque a gente sabe que tem a valorização dos profissionais da educação, que é estabelecida através do Fundeb. E isso já deu, inclusive, polêmica no final de 2021, quando foi feita aquela distribuição que tentaram fazer através de indenização, mas não foi aceita porque não era indenização. Depois foi tentado fazer só com os profissionais, só com os concursados, também não foi possível, porque eram para os profissionais. Então, a minha preocupação, senhor presidente, é que, como essa fonte não está clara aqui, se for utilizada a fonte do Fundeb, ele é para todos os profissionais da educação. E aí a gente tem que saber de onde é que vem essa fonte realmente, para a gente poder estudar se realmente a gente vota de acordo com o que está aqui, ou se a gente estende esse percentual para todos os profissionais da educação. Mas é só uma dúvida, a gente precisa realmente saber para não cometer nenhum equívoco, nenhuma injustiça, que a gente não quer que os professores não recebam, muito pelo contrário, a gente quer que eles recebam, sejam muito bem pagos, que o piso seja respeitado e que os outros profissionais da educação também sejam valorizados. Nós não queremos que apenas uma categoria tenha valorização, nós defendemos que o servidor público, nesse caso da educação, todos sejam valorizados. E eu acho que nada mais justo do que a gente saber de todos os passos para essa valorização, já que nós estamos aqui para discutir isso. Como foi falado aqui alguns dias, isso aqui é a casa do povo. Então, se é a casa do povo, o povo tem direito de saber os detalhes do projeto. E é isso que nós queremos saber. Um outro assunto, senhor presidente, é com relação a um requerimento que vai ser apresentado hoje sobre a questão do atendimento do fonoaudiólogo, que hoje tem uma pessoa que está atendendo no CEM, tem um fonoaudiólogo que está atendendo no Centro de Especialidades Médicas, lá onde era o antigo PAN. Só que tem um detalhe. Antigamente, a fonoaudióloga que vinha de fora, que vinha de Nova Monte Verde, ela atendia 160 crianças por quinzena. Hoje, o profissional só consegue, pela carga horária dele, só consegue atender 40 crianças por semana. E o atendimento dele é feito semanalmente. Ele só consegue atender 8 crianças por dia, e essas 8 crianças, ela tem que ser atendida novamente na semana subsequente para dar prosseguimento no seu acompanhamento. Então, de 160 para 40, está faltando 120 crianças que não estão tendo acompanhamento do profissional de fonoaudiólogo. E enquanto nós tínhamos um profissional que vinha de outro município e fazia 160 atendimentos, hoje nós temos um profissional dentro de Alta Floresta atendendo todas as semanas e só consegue atender 40, está faltando 120. E quando a gente fala de criança com o transtorno de espectro autista, a gente fala em possibilidade de regressão. A criança tem um desenvolvimento através do acompanhamento, ela desenvolve de acordo com o acompanhamento e a reabilitação. Porém, se ele sofre algum trauma ou ele sofre alguma interrupção no tratamento ou no acompanhamento, essa criança pode ter um problema de regressão no seu desenvolvimento. E a nossa preocupação é que essas 120 crianças não estão passando pelo fonoaudiólogo. E muitas dessas crianças com o transtorno de espectro autista dependem do acompanhamento e dependem do tratamento da reabilitação para poder fazer com que a sua fala se desenvolva. E ela pode chegar num ponto, se ela não continuar com esse acompanhamento, a criança não conseguir mais desenvolver sua fala e voltar ao que era antes, a regredir ao que era antes. E para voltar a progredir novamente é muito difícil. Só quem trabalha, professora Rudy Maria, só quem trabalha com isso é que sabe realmente a dificuldade que é, só as mães é que sabem a dificuldade que é para uma criança que tem autismo, ela parar com a progressão dela e retroagir. A dificuldade que é para progredir novamente. Então, a nossa preocupação aqui é como é que vai ficar essa situação. A gente não quer ver essas crianças que estão nessa situação hoje progredindo pararem com a sua progressão e, muito menos, terem regressão no seu atendimento. Então, nós estamos fazendo esse requerimento, senhor presidente, para que justamente o secretário se sensibilize e não deixe de atender essas crianças, caros vereadores. Eu aqui peço a ajuda de vocês, de todos os 14 vereadores, peço a ajuda de vocês para que não deixem esse atendimento ser paralisado ou ser interrompido para que essas crianças não venham a sofrer os danos por causa de um pagamento de um profissional que nem é tão caro assim. É necessário a gente continuar com esse tratamento. Muito obrigado.